Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende por 90 dias visita de Flávio ao pai, Jair Bolsonaro.
Relatório Justiça em Números 2026 destaca dados históricos sobre a redução do acervo processual.
STJ entende que furto de bilhete premiado em lotérica deve ser julgado pela Justiça Estadual.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
A decisão foi assinada nesta segunda-feira, após a divulgação de uma carta escrita pelo ex-presidente durante o período em que cumpre prisão domiciliar com proibição de uso de redes sociais. Marcelo Della Libera.
Decisão do relator da execução penal, ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do direito de visita por entender que a divulgação da carta por intermédio de terceiros desrespeitou a medida cautelar imposta ao ex-presidente, que está proibido de usar redes sociais. Além da suspensão das visitas, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro informe se ele tinha conhecimento de que a carta seria divulgada nas redes sociais do filho.
O relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça reforça o comprometimento do Poder Judiciário com a transparência.
Entre os destaques da edição de 2026 estão dados históricos sobre a redução do acervo processual. Fernanda Porto.
45,2 milhões de processos julgados em todo o Brasil. Este é um dos destaques do relatório Justiça em Números 2026, realizado e divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento indica ainda que o número é maior do que o total de processos recebidos, 40,9 milhões. Na prática, o índice revela quase 20% de produtividade e comprova que, pelo segundo ano consecutivo, o Poder Judiciário brasileiro julgou mais ações do que recebeu. Os dados são referentes ao ano base 2025 e indicam ainda outros fatores, como bom aproveitamento do orçamento, equidade de gênero e raça, além da atual composição do sistema de justiça.
Cabe à Justiça Estadual julgar a ação penal sobre furto de bilhete premiado retirado do cofre de casa lotérica.
Essa definição é do STJ. Fátima Uchoa.
Segundo investigação, após imprimir uma aposta da Mega Sena com defeito, a funcionária de uma lotérica a refez e a entregou ao cliente. Ela guardou a aposta defeituosa no cofre do estabelecimento, mas depois a retirou. No dia seguinte, foi à lotérica com um companheiro para pedir demissão, afirmando que ele era um dos ganhadores do prêmio principal. Após analisar filmagens, o Ministério Público ofereceu denúncia por furto qualificado. A defesa alegou competência da Justiça Federal, porque o bilhete geraria direito perante a Caixa Econômica Empresa Pública Federal, mas o ministro do STJ, Ribeiro Dantas, manteve a ação penal na Justiça Estadual, considerando que a vítima do crime foi a lotérica que detinha o bilhete e precisou pagar o valor da aposta não estornada. E o fato de a Caixa pagar o prêmio seria apenas consequência do furto já consumado.
TST amplia ações de inclusão e combate à discriminação contra pessoas LGBTQIAPN+.
Iniciativas buscam reduzir desigualdades e garantir direitos no ambiente de trabalho. Marla Lacerda.
Entre as ações, o TST criou um grupo de trabalho voltado à promoção dos direitos das pessoas LGBTQIAPN+, e implementou a reserva de vagas em contratos terceirizados para pessoas trans e travestis, em situação de vulnerabilidade social. Além de promover campanhas institucionais de conscientização e visibilidade, o tribunal também tem assegurado direitos em decisões judiciais da corte, como o uso do nome social por pessoas transgênero, a reparação de danos em casos de discriminação no trabalho e a garantia de benefícios trabalhistas a casais homoafetivos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário pode votar nesta terça-feira a aposentadoria de agentes de saúde.
Porte de arma para vítimas de violência está na pauta das comissões nesta semana.
Avança a proposta que libera 13 bilhões para desenrola adimplentes, fiéis empreendedor e produtores rurais.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Congresso o projeto que destina mais de 13 bilhões de reais aos programas Desenrola Adimplentes e Fiéis Empreendedor.
Após impasse sobre a origem dos recursos, deputados e senadores também aprovaram a destinação de verbas para apoiar produtores de cana-de-açúcar do Nordeste. Repórter Douglas Castilho.
O projeto foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento. O principal impasse durante a discussão da proposta se deu porque 270 milhões de reais do montante do crédito aberto serão retirados de um fundo destinado ao Minha Casa Minha Vida. Mas ao apresentar seu relatório, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, explicou que os recentes aumentos orçamentários no programa habitacional, num total de 3 bilhões de reais, não permitirão que haja prejuízos ao setor.
Não há nenhuma precarização do programa tão relevante para o nosso país, dito por conta do aumento expressivo de recursos alocados para o programa e todo ele em execução com toda a demanda necessária garantida em orçamento.
A maior parte dos recursos, porém, será remanejada de um superávit do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, hoje o maior instrumento público de fomento à inovação e pesquisa no Brasil. Como a verba é originária de acúmulo financeiro já ocorrido, também não haverá cancelamento de nenhuma ação governamental ativa. O texto agora precisa ser votado em sessão conjunta do Congresso Nacional.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou a aprovação do projeto que atualiza as regras da regularização fundiária urbana.
Autor da proposta, o parlamentar afirmou que a medida vai agilizar a titulação de imóveis, ampliar a segurança jurídica para famílias que vivem em áreas ainda não regularizadas e facilitar o acesso ao crédito e a investimentos em infraestrutura, especialmente em Roraima.
Esse projeto, ele é certeiro. Ele procura exatamente fazer com que essas pessoas que vivem, que ocupam esse espaço, na maioria das vezes informal, possam definitivamente terem o seu título, que vai ser a sua carta de alforria.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou mais transparência do Ministério da Saúde na compra de insulinas e de dispositivos usados por pacientes com diabetes. Segundo o parlamentar, reportagens e apontamentos de órgãos de controle indicam falhas em equipamentos de aplicação e levantam dúvidas sobre as licitações, o que na avaliação dele pode comprometer o tratamento de pacientes atendidos pelo SUS.
Girão defendeu a divulgação dos contratos, dos estudos técnicos e das medidas adotadas para corrigir os problemas. Ele também criticou o veto ao projeto, que reconhece o diabetes tipo 1 como deficiência para fins legais e afirmou que a decisão deve ser analisada pelo Congresso Nacional. Segundo o senador, o atendimento às pessoas com diabetes exige planejamento, transparência na gestão dos recursos públicos e garantia de tratamento seguro e contínuo.
Se um dispositivo médico apresenta falhas, o impacto é imediato. Significa interrupção do tratamento, insegurança para o paciente, o aumento do risco de complicações, sem falar no estresse de toda a família que sofre, que adoece junto.
E a Comissão de Assuntos Sociais discutiu a prevenção da cegueira evitável no Brasil.
Segundo um estudo da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, mais de 28 milhões de brasileiros sofrerão perda de visão até 2030. Repórter César Mendes.
Autor do pedido do debate, médico médico oftalmologista, o senador doutor Irã, do Progressistas de Roraima, afirmou que é fundamental a oferta de consultas oftalmológicas nas unidades básicas de saúde, as UBSs.
A gente precisa colocar a oftalmologia nos núcleos de saúde da família. Eu não vejo razão para a oftalmologia estar na média alta complexidade quando a gente precisa dar acesso às pessoas nos rincões desse país, onde às vezes a gente não tem um hospital, mas a gente tem uma UBS.
Camila Carlone, do Ministério da Saúde, defendeu políticas